Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
Você já acorda cansado, está sempre cochilando e por isso se irrita com facilidade? Saiba que dormir mal nem sempre está relacionado aos distúrbios do sono. É possível que você tenha maus hábitos antes de dormir, como explica a neurologista Dalva Poiares, especialista em distúrbios do sono. Bom dia, doutora Dalva.
Bom dia.
Doutora Dalva, o que diferencia as duas situações?
Quando um indivíduo ele tem a oportunidade adequada de dormir, ele dorme um número de horas que para ele seria suficiente e ainda assim ele se sente cansado ou sonolento ou acorda mal, acha que seu sono não é reparador, ele tem um distúrbio de sono. Outra situação, não importa ele tendo o período adequado para dormir, ele tem dificuldade para dormir, para começar a dormir ou acorda no meio da noite, tem dificuldade em voltar a dormir e isso se repete frequentemente, também trata-se de uma queixa de insônia, ou seja, um distúrbio do sono. Porém, o que nós vemos hoje em dia são pessoas que não têm o tempo adequado que o seu organismo necessita para dormir e, portanto, durante o dia se sentem cansados e não conseguem fazer suas atividades direito.
O tempo de sono reparador varia de pessoa para pessoa?
Sim, existem pessoas que nós chamamos longo dormidor e outros que precisam de pouco tempo de sono para se sentirem mais recuperados e para funcionarem durante o dia. Mas os estudos mostram que abaixo de 5 horas e meia, 6 horas por dia, para a maioria das pessoas começa a ter consequências em longo prazo, tais como predisposição a diabetes, hipertensão arterial, obesidade, fadiga, até mesmo alterações mentais.
Doutora Dalva, o que são considerados maus hábitos ou atitudes que prejudicam o sono?
Isso acontece muito dos pais para as crianças. Eles chegam tão tarde e aí que eles vão brincar, querem aproveitar os filhos e os filhos acabam indo dormir mais tarde do que o seu horário biológico. E esses pais também, porque já chegaram tarde. Aí vão responder seus e-mails, entrar nas redes sociais, colocar em dia tudo que não conseguiram o dia inteiro e todas as atividades que excitam o indivíduo à noite tendem a atrasar o início do sono e, portanto, sacrificar o tempo de sono. É importante você terminar suas atividades um pouco antes da hora de dormir. Você precisa facilitar que as mudanças fisiológicas do seu corpo ocorram, tipo o seu pico interno de melatonina ocorra para você poder iniciar o sono, sua temperatura corporal tem que baixar.
Como diagnosticar a insônia?
Tem que ocorrer no mínimo 3 vezes por semana e para ser insônia crônica por no mínimo 3 meses. Esse critério vem do indivíduo. Ele sente que o sono dele não está sendo suficiente para ele viver bem. Por mais que ele durma, ele continua cansado ou sonolento. No caso da insônia, a dificuldade de dormir, ela não melhora. E isso atrapalha a vida dele.
Doutora, o estresse faz com que a pessoa durma mal. O que a pessoa pode fazer para que ela possa ter uma boa noite de sono?
Depende da maneira com que a pessoa lida com o estresse. O mesmo nível de estresse em pessoas diferentes podem causar, por exemplo, uma gastrite, uma dor de cabeça crônica, tensão. Então, isso depende da predisposição de cada indivíduo. No caso da insônia, a mesma coisa. O estresse, ele pode desencadear um quadro de insônia. A pessoa pode começar a desenvolver o que nós chamamos de hiperalerta, uma dificuldade de dormir nas 24 horas. Isso requer um tratamento.
Pessoas que dormem muito também têm um transtorno de sono?
Se ele acorda bem, ele se sente bem, ele é apenas um longo dormidor. Isso pode acontecer numa faixa etária mais jovem. Porém, se não importa o que ele dorme, ele está sempre sonolento, isso é um distúrbio do sono.
Para sonolência excessiva, tem tratamento?
Tem, mas primeiro você tem que identificar a causa. Por exemplo, em homens mais velhos, dos 30, 40 anos, a probabilidade de ser apneia do sono, que são pausas respiratórias acompanhadas de ronco, isso dá muita sonolência durante o dia. Então, o tratamento para essa sonolência é tratar a apneia, tratar a causa. Entretanto, existem outras causas de sonolência que são o que nós chamamos de hipersonia, excesso de sono. Existem as hipersonias primárias e existe a narcolepsia. Então, o tratamento dessas é com medicamentos.
Quando é indicado a medicação e quando ela pode ser perigosa?
Se Se o indivíduo não necessita do medicamento durante todos os dias de sua vida, o ideal é que você consiga estabelecer com o paciente um esquema que ele possa usar quando ele precisa. Muitas vezes os indivíduos precisam de medicamentos diariamente e para isso existem sim medicamentos novos com uma probabilidade muito baixa da dependência, que não causam ronco e apneia do sono à noite. Muitas vezes você tem que usar até dois medicamentos em conjunto. E existe também o que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental, que ajuda o indivíduo a identificar esses fatores que o levam a dormir mal, ensinam hábitos mais adequados para o indivíduo dentro da rotina dele e que tem uma eficácia em médio prazo bastante boa. Muitas vezes consegue até que o indivíduo tenha alta do seu medicamento.
Doutora Dalva, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Um abraço a todos.
Nós conversamos com a neurologista Dalva Poiares, especialista em distúrbios do sono.
Questão de saúde. Um debate que faz bem pra gente.